Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Bom dia. Começa mutirão carcerário em Manaus para análise de mais de 10 mil processos. Rondônia inverte calendário de vacinação contra a febre aftosa. Começou nesta segunda-feira o mutirão carcerário em Manaus. A meta é analisar mais de 10 mil processos judiciais. As informações com Bianca Paiva.
Durante pelo menos 10 dias, 76 defensores públicos estaduais e federais estarão unidos em Manaus em uma força-tarefa que tem o objetivo de analisar os processos judiciais de 5.600 detentos da cidade e região metropolitana. O trabalho iniciou nesta segunda-feira e os profissionais estão concentrados no Centro de Convenções Vasco Vasques. O defensor público-geral do Amazonas, Rafael Barbosa, explica que também haverá visitas aos presídios.
A primeira semana vai ser simplesmente contato com processo, para saber se tem algum excesso de prazo, se o crime não é grave, não tem violência. E aí, no final da semana, eles vão elaborar os pedidos, quando for necessário, quando for o caso. Na segunda semana, a ideia é que, depois dessa primeira análise, nós comecemos a visitar as unidades prisionais. E aí, nessas visitas, a ideia é que a gente converse com o preso, passe para ele a informação que nós capturamos com relação aos seus processos.
A meta da Força-Tarefa é analisar cerca de 10 mil processos de homens e mulheres já condenados ou que são presos provisórios. O trabalho dos defensores poderá resultar na aplicação de medidas restritivas alternativas à prisão, pedidos de relaxamento de pena ou até de liberdade provisória, nos casos em que forem constatadas essas possibilidades. O relatório final da Força-Tarefa dos defensores públicos na capital amazonense será entregue ao Ministério da Justiça. De Manaus, Bianca Paiva.
Imóveis na área do Centro Histórico de São Luís poderão ser isentos do IPTU. Michele Moreira tem os detalhes.
Conservar as características arquitetônicas originais do Centro de São Luís, além de garantir a preservação da história, pode trazer benefício financeiro para os moradores e comerciantes do local. Isso porque quem mantém as particularidades da residência ou do comércio, tem direito à isenção ou redução parcial do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Segundo a Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, o incentivo previsto em lei é uma das estratégias da Prefeitura de São Luís para estimular a revitalização da região. Rafael Garcês trabalha em uma pousada no centro da cidade. Ele conta que a manutenção das características originais, com pequenas adaptações, é o que garante o sucesso do espaço, sempre cheio.
A fachada é toda original, algumas partes internas também. Houve poucas modificações. É pelo fato de ser um casarão colonial do século XIX. Aí chama a atenção das pessoas que vêm de fora, até mesmo de quem mora próprio na cidade.
A solicitação para a redução do IPTU deve ser feita à Secretaria Municipal de Fazenda. O interessado deve descrever no pedido, de forma generalizada, as principais características arquitetônicas originais do prédio, estado de conservação e preservação, além dos usos do imóvel. Após vistoria feita pela Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, um relatório é encaminhado à Secretaria de Fazenda para que sejam definidos os percentuais de desconto, podendo chegar a 100%. O Centro Histórico de São Luís reúne cerca de 4 mil imóveis que datam dos séculos XVIII e XIX. Todos possuem proteção estadual e federal. Entre as edificações mais significativas estão o Palácio dos Leões, a Catedral, antiga Igreja dos Jesuítas, e o Convento das Mercês. De Brasília, Michele Moreira.
A faixa de fronteira do Brasil pelo Acre recebeu reforço na fiscalização. As informações com Dejanaime Oliveira, da Rede de Rádios Aldeia FM Difusora Acreana.
O objetivo da atividade é combater crimes transfronteiriços, como o tráfico de drogas e armas, além de crimes ambientais e outros ilícitos, na área de responsabilidade do 4º Batalhão de Infantaria e Selva, o 4º BIS. De acordo com o coronel Wellington Valone Barbosa, comandante do 4º BIS, o Exército Brasileiro mantém homens em municípios e cumpre sua missão de proteger as fronteiras.
Todo crime que é cometido na faixa de fronteira, o Exército tem a competência para combater esse tipo de crime, e é isso que nós estamos fazendo agora. Então, combate aos delitos transfronteiriços e, neste contexto, também combatemos os crimes ambientais.
O foco desse trabalho, segundo o coronel Valone, são as operações nos rios que cortam Acre, que manterão postos de bloqueios e controle fluvial, bem como as estradas estaduais e federais. O Exército ampliou a cobertura de fiscalização, realizando bloqueio e controle nas rodovias BR-317 e AC-40, com colaboração de Pedro Paulo, de Rio Branco, Dejonaine Oliveira.
No Pará, voluntários tentam aumentar o número de cadastrados no Banco de Medula Óssea. O cadastro é feito no Hemocentro do Estado, o Hemopa. Saiba mais com a Joana Mello, da Rádio Cultura do Pará.
Desde 2003, o Hemopa é responsável pelo cadastro de doadores de medula, que diariamente recebe a consulta do Instituto Nacional do Câncer para verificar doadores compatíveis com um dos 4 milhões de pacientes que aguardam por um transplante em todo o país. No Pará, a média de pessoas cadastradas é de 110 voluntários. Daí a importância de sensibilizar novos membros para a entidade, explica a gerente de captação de doadores do Hemopa, Jussiara Farias.
Basta que você tenha essa idade de 18 a 55 anos, não pode ter histórico nem de câncer, nem de HIV. Chegando até o Hemopa, você vai preencher uma ficha cadastro e vai coletar também uma seringa com 5 ml de sangue. Nesse momento, a gente fala que é o momento da intenção de um dia se tornar um doador voluntário de medula óssea se aparecer alguém compatível com você.
Seja para doar sangue ou medula óssea, o Hemopa está de portas abertas para receber pessoas solidárias. Menores de 18 anos podem doar somente com autorização dos pais ou responsável legal. De Belém, Joana Mello.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 122,20. Agora em Brasília, 7,52.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Em Rondônia, pecuaristas devem ficar atentos à mudança no calendário de vacinação contra a febre aftosa. Os detalhes com a Ariane Póvoa.
Em Rondônia, o calendário de vacinação contra a febre aftosa foi invertido. A partir deste ano, todos os bovinos e bubalinos deverão ser vacinados na campanha de 15 de abril a 15 de maio. E na etapa de 15 de outubro a 15 de novembro, apenas os animais com até 24 meses precisam ser imunizados. De acordo com a IDARON, Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado, a inversão foi proposta pelos pecuaristas por meio da Federação de Agricultura e Pecuária de Rondônia. A instituição alegou que a maioria dos pecuaristas realiza a estação de monta entre outubro e janeiro e que o manejo excessivo das vacas tem diminuído a taxa de fertilidade animal, impactando negativamente na produtividade. Com a mudança, Rondônia terá calendário ajustado com a maioria dos estados brasileiros. De Brasília, Ariane Póvoa.
Em Tocantins, a Prefeitura de Palmas voltou a cobrar o estacionamento rotativo nesta segunda-feira. A repórter Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas, tem as informações.
A cobrança do estacionamento rotativo de Palmas teve início em 2015 e, de lá para cá, uma série de problemas e reclamações da população geraram alterações por parte da Prefeitura e até multas do PROCON à empresa Blue, responsável pelo sistema. Agora, o prefeito de Palmas, Carlos Amasta, por meio de um decreto, retorna a cobrança de uma multa de R$ 10,00, chamada de TPU, Tarifa Pós-Utilização, para quem não pagar o estacionamento. O retorno é novidade para alguns motoristas, como o Mauro Martins, que não está nada satisfeito com a cobrança.
É um absurdo, né? Nossa Senhora, tanto imposto que a gente já paga, e ainda de novo voltar a pagar o estacionamento aqui. Eu acho complicado, né? Porque hoje, né, apesar da crise e tudo, você para um carro, você tem que pagar para sair ali 10 minutos. É um absurdo.
Mas o retorno da cobrança não incomoda todo mundo. A assistente de RH, Adna Paula, afirmou que mesmo sem a presença dos agentes da Blue, ela continuou pagando o estacionamento.
Sim, nunca deixou de existir. Eu sempre pago, estaciono e pago. Como o estacionamento é rotativo, foi suspensa a presença da empresa no estacionamento. Mas não, a nossa, não deixou de ser obrigatório a nossa permanência e o pagamento dela.
Para o presidente da CDL, Davi Gouveia, a expectativa é de organização dos bolsões de estacionamento.
Hoje nós estamos numa situação um pouco difícil, principalmente na JK, nessa área aqui central. O cliente, ele às vezes tem que ficar dando voltas e voltas no quarteirão à procura de uma vaga. E com o estacionamento rotativo, a gente sabe que isso aí vai melhorar em muito.
De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial de Palmas, o estacionamento rotativo pago funcionará de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 da tarde, e aos sábados, das 9 da manhã ao meio-dia. Os agentes da Blue serão responsáveis por emitir a notificação por irregularidade pelo não pagamento. No documento, devem constar placa, local, data e hora da emissão. De Palmas, Isabel Cristina.
O Carnaval de Rua em Boa Vista vai contar com 21 blocos. Mais informações com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
Realizado no formato de blocos de rua desde 2013, o Carnaval em Boa Vista vai ocorrer entre os dias 24 e 28 de fevereiro. No total, 21 blocos vão desfilar na Avenida N. Garcês, no centro da cidade, durante os 4 dias de festa. De acordo com o superintendente de cultura da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura do município, Enos Almeida, as ações sociais e ambientais feitas pelos grupos foram um dos quesitos para a seleção.
Nós fizemos, analisamos que alguns blocos, eles tornaram-se uma espécie de agremiações, né? Então, eles têm, na sua formatação, ações que extrapolam o período do carnaval. Eles trabalham com atividades durante o ano inteiro, eles trabalham com ações sociais, eles se inserem na vida da cidade de uma forma bem mais completa do que somente um bloco do carnaval no período do carnaval. Esse foi um dos pontos que a gente levou muito em consideração.
Na primeira noite de folia, haverá um cortejo carnavalesco com blocos diversos e a banda municipal. A ordem de apresentação dos grupos será definida em sorteio no dia 18 de fevereiro. Também como parte do carnaval, as inscrições para o concurso de Rei Momo e Rainha seguem até esta sexta-feira, dia 10. O edital está disponível no site boavista.rr.gov.br. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, a previsão é de chuva no norte de Roraima. Já nas demais áreas da região, o dia será de variação de nuvens com pancadas de chuva localizadas, acompanhadas de rajada de vento e raios. Em Belém, Macapá, Palmas e São Luís, a tendência é de muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Em Boa Vista, Cuiabá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco, haverá predomínio de sol pela manhã e à tarde chuva com trovoada. A temperatura máxima é de 35 graus no nordeste do Pará e a mínima é de 19 graus na mesma região. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Agora em Brasília são 7h59, termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição, com a apresentação de Sula Cedires, trabalhos técnicos de Cláudio Lima, redação e edição de Ariane Póvoa, coordenação de Juliana Russomano e gerência de rádio jornalismo de Corban Costa. O Jornal da Amazônia é uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Um bom dia para você e até amanhã.